Get back to work, you slacker.
Você tem duas opções na sua frente, tá? Notebook ou desktop. Qual vocês pegam?
Depende, fazer o quê?
É, depende de configuração equivalente.
Pega o quê? Tá lá de graça?
Qual não, não. Lembrando que ambos são toradaços, assim, sabe? São um milhão de gigas, é a placa de...
A é GeForce, a mesma configuração.
Os dois é 80 por hora?
Isso, isso. 280 por hora.
Laptop. Laptop. Laptop sem nem pensar. Laptop. Se é a mesma configuração, laptop.
Ah, sim. Se for a mesma configuração, laptop.
Mesma agora, configuração.
Agora se for o PC... Ah, meu PC supremo. 4K, 8K, aí é desktop.
Ah, eu sou... Eu, é engraçado que eu escolheria o laptop, notebook, né? Mas eu não uso notebook. Assim, eu não gosto de ficar com um computadorzinho pequeno. Eu fecho ele, coloco o cabo HDMI e tô no monitor.
Então, mas é que tá, a vantagem do laptop é justamente essa. Você pode usar um laptop como desktop quando quiser. Você põe ele lá, conecta a saída de vídeo dele, teclado e mouse, e usa ele como um desktop normal. E quando você precisa sair de casa, você só pá, põe ele na mochila.
É porque a mesma configuração, o desktop é inútil. Se você pensar,
sabe? Se for a mesma configuração.
Não, se for na mesma configuração, por isso que eu perguntei. É que qual que é a pegada do laptop? Laptop, pra ter a mesma configuração de um desktop, ele vai ser no mínimo o dobro do valor, né?
É.
Já começa por aí. Mas se é pra não considerar valor e pegar só a configuração, não tem. Se você tem dinheiro pra caramba, sobrando, se você tem possibilidade de ter a mesma configuração, não tem por que você ter um desktop, se for a mesma configuração.
Mas aí, mas Bruno, o Alienware, né, que é o notebook monstro, não sei o que. Parece sim. Um desktop, caralho. Os fudidos. Os que custam 20 mil reais.
É, que você liga ele e bicho.
É gigante. Não, e o bagulho é PC, ela pesa 5 quilos. Aí, não é a mesma coisa? O cara vai comprar e ligar no HDMI e no monitor?
Pra viajar já é um problema, né? Porque hoje em dia com... Caraca, esse é ultrassom.
Pagar excesso de bagagem.
Meu Deus, que ódio desse negócio. Ó, macho, desse excesso de bagagem obrigatório aí do... Puta que... Macho. Desgraça.
Força Guerreira, classe média sofre. Ó, tô com um aberto aqui no Mercado Livre, 25 mil, o Alienware.
Ah, raiva, mano.
Só que tem 7 quilos, e aí? Você vai andar com 7 quilos?
Não, não vai. Caraca, 7 quilos. Cara malhando o dia inteiro carregando bicho.
Tá pronto pro viário a porra toda aqui, ó. Mas você vai andar? Não vai. Você vai andar com o cara rebaixado pra carregar o notebook pra jogar no tudo no Ultra? Não vai.
É muito pesado, né?
Mas se precisar levar, você prefere levar ele ou levar um gabinete gigante?
É, o cara carregando um pacote. Tipo, tem um monte de gabinete que são portáteis aí, né? Que tem
aquela alcinha foto do cara. Aquela foto do cara jogando Xbox dentro do metrô, tá ligado? Que ele tá com a bateria de carro. É tipo aquilo.
É. Eu já bati o martelo, escolho o notebook. Até se o notebook não for tão bom quanto o desktop. Tipo assim, o desktop é 100 e o notebook é 80 em capacidades. Eu fico com o notebook.
Não, aí leva um tablet.
É, mas então, aí depende do que você vai fazer também. Por exemplo, pra edição de vídeo, edição de áudio, a gente que faz edição e tal. Se não for um laptop bom, aí nem compensa, porque você vai passar raiva.
É, mas a diferença de 100 boa. Pra 80, eu não sei se é tão grande assim não, sabe? Agora, se fosse 100 pra 50, aí sim, a metade é foda. A metade é considerável. Mas é porque a portabilidade é muito importante. Por mais que seja um peso de uma criança do Joey Friends, que acabou de nascer.
Anão, né, mano? É um anão. O cara tá carregando um anão na mochila.
um bulldog, aqueles pesadão, sabe? Carregando na mochila. Cara, ainda assim é portabilidade. Sabe, você poder ir pra um café e abrir o bicho lá e poder fazer o que você quiser. Você não faz isso com o seu desktop, mano. O desktop é um bicho que é pra ficar parado na sua casa.
Sem lembrar que se você for pensar, ah, tudo bem, eu vou levar o meu desktop. Não é só desktop, você tem que levar o monitor, tem que levar o teclado, tem que levar o mouse. É assim, você tem que levar um monte de coisa. O laptop, além disso... Ele tem uma certa autonomia sem energia também. Isso importa muito.
É.
Se você não tem um no-break em casa, queridão, pra perder trabalho, ó, é um pico de energia.
O ruim...
O laptop segura.
O ruim é que passou um tempinho, a bateria já não aguenta mais, né, mano? É aquele sofrimento, não aguenta tanto. Tristeza. Tem a forma de você que você usa, né, também, né?
Então, esse negócio da bateria é foda, porque é portabilidade com muitas aspas depois de um ano, mais ou menos, pra ter um notebook desses, mano. Eu tive um da Intel Tech, bonzão, que eu usava pra editar, trabalhar, fazer a porra toda. Depois de um tempo, era só ligado no HDMI eterno, que eu queria usar um monitor maior, e só ligado na tomada. Porque eu tirava da tomada, passava 10 minutos e aparecia lá, bateria. Se o Windows vai desligar, hein? E aí, o que, que adianta, tá ligado? Eu consigo levar, mas se eu não levar a fonte, eu não uso. Então, também não é tão portátil assim.
É, o cara carregando, imagina aquela fonte do Xbox, o cara tijolaço. É,
então.
O cara sai carregando. É, acho que você tem que colocar na balança, né? Mas eu botou os dois na frente, notebook. Se for aparelho, o negócio, a qualidade técnica de ambos, eu fico com o notebook. Não tem jeito, não tem jeito. Por mais que eu não use no formato notebook, tô repetindo 500 vezes. Eu não uso mais notebook, porque o meu notebook sempre tá fechado. Ele tá fechado e tá ligado no HDMI aqui. E o meu mouse sem fio, meu teclado sem fio e tudo. E é isso, sabe? Ele é um desktop, mas é notebook, sabe? Que se eu for viajar e precisar mexer em alguma coisa, ele vai estar comigo.
Exato.
Isso eu acho bom. Acho uma boa escolha. Vambora! Eu sou Julião de Filho.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula,
estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez vamos falar sobre esse aparelho, esse local em que está concentrado basicamente toda a nossa nostalgia dos anos 80 e 90 aí, que é a TV, né?
Porra,
a TV. Vamos falar sobre a TV, que acabou, né? Não existe mais TV, né? Ou existe?
Depende que eles consideram existir ou não existir. Época de Copa, vendeu TV pra caralho aí, 4K, foi a hora do 4K, Copa do 4K, essa última Copa.
Eu tenho um argumento que talvez acabe com o programa já agora e pronto, aí.
Caralho.
Foi o programa mais curto da história.
Vamos lá.
Mas é que nós, seres humanos, nós temos a tendência a examinar tudo sempre da nossa perspectiva, é sempre claro. De acordo com o nosso umbigo, né? Inclusive, discussões recentes dizem que a TV está reagindo contra a internet, porque
reação,
a TV
hein?
Quer acabar com a internet
teve
que acabar.
Teve aquela ligação TV. Assim, Bruno, daquelas lojas de apartamento.
Atenção, TV, reação.
Mas o que acontece, cara, é que nós somos um ponto de transição. Nós somos exatamente o ponto de transição, porque se você parar pra pensar... Novela da Globo continua tendo audiência pra caramba.
É.
O que está acontecendo é o seguinte, eles não estão renovando o público. Então, esse público de internet com o público de TV tradicional ainda vai coexistir durante um bom tempo até essa geração exclusiva de TV morrer. Porque tem muita gente que ainda só assiste TV.
Sim,
o pessoal
que não
mais
tem,
velho.
Que não tem TV a cabo, porque é muito caro, né?
Exato, exato. Tem uma série de fatores, sejam fatores sociais, sejam fatores econômicos, que não fazem uso de internet. E esse é o pessoal, em sua maioria, um pessoal mais velho.
Misturado com isso, tem a parada de que as TVs perderam muita audiência quando houve a migração para a TV digital, porque muita gente não conseguiu fazer a migração.
Sim, e olha que demorou, né, mano, para popularizar o sinal digital.
Não, inclusive tem lugar ainda que no Brasil, em alguns pontos do Brasil, ainda não migraram, cara. Atrasaram justamente pela questão da dificuldade do pessoal de obter acesso. Então tem gente que ainda tá assistindo TV analógica.
A Globo mesmo botou dinheiro aí pra distribuir aparelhos nos interiores e tudo mais.
Pois é.
Mas não atingiu todo mundo assim, né? Então eles perderam muita audiência mesmo com a migração da TV digital, por mais que a TV digital tenha outros... milhares de benefícios, né? De uma forma geral, né? Mas a TV que eu falo é que se a gente pegar nos anos... Vamos pegar a nossa geração, obviamente que é uma análise egoísta da situação, Porque a gente tá pegando só o nosso escopo aqui, né?
Que então, é anos 80 mas, e 90. Sabe, deixa eu só pra, até pra completar o que eu falei, Junodir, é justamente esse o ponto. Se você pegar a nossa geração é justamente a geração intermediária. Porque se você parar pra analisar, como eu falei, o pessoal mais velho é o pessoal que não faz uso de internet pra consumir conteúdo. Eles fazem uso da TV. A nossa geração é uma geração que cresceu com TV e viu o crescimento da internet. Então a gente é justamente essa geração intermediária, que ainda faz uso de um pouco de TV e consome conteúdo na internet também. E essa geração mais nova já não faz uso de TV, ponto.
Nem existe, né, mano? É, o consumo do cara é o que ele... É, quem tem acesso à internet, lógico, é importante lembrar que não é todo mundo que tem acesso à internet, que a gente tem essa bolha. O fato de viver na bolha, a gente... Ah, porra, hoje em dia todo mundo tem um celularzinho com internet. E não. Até olhei aqui, ó, o IBGE fala que 69% dos brasileiros têm acesso à internet. Então ainda você tem 30% de pessoas que não têm acesso.
Que não tem.
Mas a gente tá
atingindo um público que tem acesso, né?
Exato, porque... se o cara tá ouvindo aqui, ele tem. Mas assim, 70% é muito pra um país como o Brasil, que é terceiro mundo, tá ligado? É uma galera que tem. E o que o Bruno quis dizer, eu acho que é o seguinte. É, o consumo dessa geração nova, o Miguelzinho, que o Jandir sempre fala aí, é o exemplo nosso
pra várias com internet. Coisas. Não sabe cara, o que é não viver com internet.
Você vai virar pro Miguelzinho e falar, aí, espera dar 8h30 que vai passar o desenho que você quer assistir? Ele vai dar um tapa na sua cara, tá ligado? Mas como assim? Você tá maluco, pô? Quero assistir agora o que eu quero e a hora que eu quero. Então o consumo mudou e mudou pra caralho, tá ligado?
É, assim, ainda existe isso. Tipo, um Game of Thrones da vida que passa domingo 10 horas.
Final da Copa, né? Que não tem jeito, caralho. O Oscar.
Exato. Final da Copa não tem nem como, você vai fazer o quê? Ou você vai assistir depois, ou se você quiser assistir o evento em si, tem que ser no horário marcado.
Sim.
E onde estiver transmitindo.
Eventos ao vivo, assim, sabe? Evento ao vivo, ele acaba sendo o que acaba segurando, né? O motivo de você ainda ter TV, sabe? Grandes eventos ainda têm essa transmissão exclusiva, né? Alguns ainda transmitem, tipo, a Globo.com, né? Você podia assistir os jogos no celular. Mas, putz, você tem que fazer um cadastro e fazer parte da Google, Globo não sei o quê. E aí pronto, aí virou uma bola de neve, aí você, não quero. Aí você
não, e tem 30 acesso. Segundos de delay, né, mano? Você assistindo no canal, no abertão lá do Galvão, bonito, e assistindo na internet, você escuta o gol.
Em tempos de internet, faz muita diferença, porque a gente tem tudo aplicativo, tipo, eu tenho um aplicativo de esporte aqui, né? Ah, saiu um gol de um time que eu torço, aparece aqui, pinga, gol! E aí, acompanha, né? E aí, imagina assistindo com esse delay, já saiu o gol, já recebi a notificação e o gol ainda não apareceu no stream, sabe? O stream ainda tem esse delay que é muito ruim, né? E a TV, ela sai na frente. Esses eventos ao vivo, principalmente eventos esportivos, ainda dependem muito da televisão, né? Pra transmissão e tudo. Mas quando a gente fala do fim da TV, é no sentido de que antes a gente tinha uma dependência da TV. Né? A gente dependia da TV pro entretenimento.
Total, pra tudo, né? Pra tudo. Entretenimento e notícias, né, mano? Sim. Porque querendo ou não, tinha essa plantão da Globo, porra, lembra?
O governo americano suspende toda ajuda econômica à União Soviética. O presidente norte-americano George Bush condena o uso da força e adverte: o golpe é inconstitucional. Bush apoia Boris Yeltsin, o presidente da Federação Russa, que está defendendo a volta das autoridades legalmente constituídas ao poder. Outras informações a qualquer momento.
Acontecimentos mundiais, a gente ficava sabendo pelo plantão da Globo. E agora você puxa o celular e qualquer coisa, qualquer assunto, tá em dúvida sobre o nome de um ator, sobre quando aconteceu tal evento histórico, sobre qualquer coisa, você puxa o celular e pesquisa, tá ligado?
Evandro, eu lembro quando tocava a música do plantão da Globo, e aí todo mundo, caraca, meu Deus, o que aconteceu, não sei o quê. E aí, recente, teve um negócio aí sobre o Lula, do Lula preso, Lula solto, Lula não sei o quê.
Sim.
E aí...
Hoje sim. Hoje não.
E aí, tocou a vinheta, caraca, meu Deus, morreu alguém, não sei o que. E aí, não sei o que, entra com a liminar e o Lula vai ser solto. E era uma notícia de 15 minutos atrás já, no Twitter.
O Twitter já tava muito na frente, tá ligado? É foda, o Twitter é foda, mano. O cara depender da TV, ele tá muito perdido.
É porque até eles fazerem um editorial, porque eles não podem colocar um jornalista falando ao vivo, de forma aleatória, sabe? Não, tem que ter um editorial porque envolve um ex-presidente, envolve um monte de coisa, sim, envolve o lado político, tarará, tarará. Então tem que escrever, tem que revisar, tem que aprovar, tem que colocar no teleprompter, tem que entrar ao vivo e não sei o quê. E aí pronto. No Twitter já tá lá, macho. Já o pessoal, né, já chega lá um break news de alguma arroba lá certificada. Acabei de receber uma ligação dizendo que o Lula vai ser solto, sabe? E aí é muito mais rápido, sabe?
Não, e pessoas físicas também, né, mano? O cara... Grupo do Zap, porra. Hoje em dia, querendo ou não, muita informação se alastra pelo grupo do Zap também.
Fake news?
Fake news pra cacete.
É. Mas assim, quando eu falo sobre a TV mesmo, era aquela dependência, sabe? Eu não sei se tu tinha isso também, né, Wanda? De aquela 12h30, 12h40, aquele Globo Esporte, né? Que a gente assistia todo dia.
Uma época da minha vida, uma época vadiagem da minha vida, o meu parâmetro pra acordar era assistir o Globo Esporte.
Caraca, meu Deus.
Então, eu tinha que acordar na hora do Globo Esporte, tá ligado?
Meu parâmetro pra almoço... Era esse, sabe? Aquela 1 hora da tarde e tudo. E aí quando eles passaram a colocar o Globo Esporte no pra você assistir na internet, eu falei assim, cara, não tem porquê. Eu posso almoçar aqui 12h30, meio dia, assistindo uma sériezinha. Assistir
o Globo Esporte a hora que você quiser, é.
E assistindo o Globo Esporte em outro momento, né? Acho que o que mudou mesmo foi essa TV que te deixa refém da sua programação, sabe? Sem falar que muita coisa acabou, né? A gente tem pouquíssimos filmes na TV, sabe? E muito disso, não sei se vocês sabem, mas nos anos 90 vocês sabem, né? Passava Robocop, Rambo, Comando para Matar na sessão da tarde, sabe? Era uma loucura, né? No SBT, 2 horas da tarde, passava O Último Americano Virgem, sabe? Tinha nudez, sabe?
Era no foda, filme. É.
Tinha um filme de terror passando à tarde, sabe? Chuck, Halloween... Fred Krueger, sabe? O Jason, passando a tarde na Band, sabe? Que ela passava às vezes. Tinha o Contos da Cripta e tinha uma versão que passava à tarde. Esses filmes. Cemitério Maldito e tudo. Tudo à tarde, mano. A programação daquela criança lá. Oi, cheguei da manhã da escola, vou assistir a TV. Aí tá lá o Chuck matando as pessoas, sabe? E você sabe por que parou de passar esse tipo de filme? Por causa da classificação indicativa, mano. Classificação indicativa proibiu esses filmes.
Caralho, comeu até os antigos.
Teve arma, teve violência, não sei o que, não pode passar no horário à tarde. Aí matou a sessão da tarde, basicamente, né? Só passa filme de cachorro, só passar filme de cachorro e animação. E olha lá, né? E olha lá, porque era um filme feito pra TV, né? Home vídeo, né? Aí começou a morrer. E aí tiraram a programação infantil da TV também, né? Já que não pode fazer propaganda pra criança.
Exatamente, isso foi uma mudança absurda, porque a nossa geração, principalmente, cresceu muito em frente à TV, porque toda a parte da manhã e na maioria dos canais populares era direcionado pra criança. Então você tinha as apresentadoras infantis, Xuxa, Angélica, Eliana, tinha porrada de desenho, cultura, a gente já fez programa da cultura que falou sobre a programação da cultura, TV Globinho, TV Colosso, a porra toda, e UD lá sorteando PlayStation pra caralho, tinha toda uma programação pra criança. Aí a partir do momento que os caras falaram aí, vai poder fazer mais propaganda pra criança. Porque eu não sei se a galera sabe, a TV quer ganhar dinheiro. Ela não tá passando programa ali pra entreter a galera, pra educar, tá ligado? Ela tá passando programa pensando no horário do comercial, onde ela vai vender espaço comercial e ganhar dinheiro. Então, assim, mudou-se o perfil da programação da manhã pra quê? Pra mulher que tá em casa cozinhando, então vem Ana Maria Braga, Palmeirinha, ou esses programas que nem aquele da Record lá, que é fala, tem o Edu Guedes, tá ligado? Relacionado à cozinha e notícias, não sei o quê. Eles mudaram de parar de atender criança pra começar a atender o público feminino e, sei lá, 30, 40 anos, tá ligado? Que é o público que compra também, mais que criança.
Público idoso, né? Eles atingem o público idoso em cheio, né, na verdade.
Pô,
né?
Aquele bem-estar, porra, o bem-estar é muito querendo atingir faixa etária dos velhos, tá ligado? Ah. Dor nas costas, pauta do dia, dor nas costas. Você tem dor nas costas, não sai daí. Vocês já ouviram o cara falando? Mano, o cara falando, você tem dor nas costas, não sai daí que a gente vai dar a dica. Caralho, a dica é vá ao médico, tá ligado? Não é pra ficar na TV, assistindo TV, meu Deus. Que dica que você, apresentador do bem-estar, vai dar pra alguém que tem dor nas costas?
Mas tanto é que hoje em dia mesmo, na TV aberta, só tem dois canais que tem programação infantil na manhã ainda, que é o SBT, que preserva lá o Bom Dia e Companhia, e a Cultura. Até porque o caso da Cultura, como você citou, a maioria dos canais de TV visa o lucro. O caso da concessão para a cultura é diferente, né? Eles não têm a concessão de sinal da cultura para que eles produzam um conteúdo sem, entre aspas, sem fins lucrativos.
Sim.
Né? Mas você pode ver que os outros canais, a maioria virou isso que o Evandro falou.
Mas até mesmo não precisa de dinheiro, né? O Silvio Santos não quer dinheiro pra pagar, não, mas eu tenho dinheiro já.
Aí eu... Ele tem dinheiro do Jequiti, né? O Jequiti cobre tudo.
Mas essa é a prova maior que o brasileiro deveria entender e as pessoas divulgam errado, porque adoram culpar a Fátima Bernardes pelo fim da TV Globinho, né? Não, a Fátima Bernardes acabou com a infância das pessoas e não sei o quê. Devia ter ficado no Jornal Nacional, porque ia continuar... Não, mano. O que acabou com o seu TV Globinho foi a... Não pode mais fazer propaganda pra atingir o público infantil, que era os maiores patrocinadores dos intervalos da TV Globinho.
Não é só isso, Juras. Sabe qual que é o problema da Globo? A Globo não gosta de perder. E a TV Globinho tava tomando uma surra do SBT manhã, e a Globo tem uma questão de orgulho que é assim, se ela tem um programa que tá perdendo, ela prefere tirar do ar e tentar trocar pra arrancar audiência do outro grupo do que manter a qualidade, sabe?
É, no caso da Globo, vai além do faturamento, né, mano? Porque a Globo, de longe, é a mídia que mais ganha faturamento e publicidade no Brasil. Sim, mas tem isso que o Bruno falou. Mesmo que eles ganhem, sei lá, 10 vezes mais que a Record, se tiver dando a Record tiver dando mais audiência, eles vão falar, opa, tá errado, a gente quer ser líder em todos os horários. A postura da Globo sempre foi essa.
O Silvio Santos mesmo botava chaves nos horários pra competir, tipo, com o jornal do meu dia, assim, sabe? Ganhava.
É, não é o mesmo. Eu acho que não é o mesmo público que assiste Chaves que assiste jornal, tá ligado? É. Mas os caras, querendo ou não, mano, os caras querem o dinheiro, né? É o dinheiro que move o mundo. E aí essa mudança de como consumir TV e produzir, entregar TV convencional, parte muito disso também.
Tanto que quantas novelas tem a Globo hoje? Antigamente a Globo tinha novela das 8. É. Aí começou novela das 7.
6.
Agora... A Globo tem a
tarde. Não, mas tinha das 6. Era 6, 7 e 8. Eram as 3 novelas padrão.
Pô, mas e a Malhação? Malhação é novela também.
É novela.
Exato, então. Agora a Globo tá com as 5 novelas, velho.
Não, ainda tipo, tem o Vale a Pena Ver de Novo aí, mano. Que eles emendam 5, 6 novelas de uma vez, assim, sabe?
Jurandir, Malhação tem 23 anos que tá no ar, Jurandir.
É bonito, hein?
Saiu em 95 o primeiro episódio da Malhação, acabei de olhar.
De vez em quando eu vejo no Viva a Malhação de 2001, sabe? 2002.
Porra, a Malhação bonita que tinha o Cabeção.
Cabeção, porra,
o Gigabyte.
É isso.
Malhação clássica.
É, mas Bruno, mas a parada da publicidade teve impacto fundamental, mano. Porque se você não pode vender pro público que tá assistindo aquele negócio, não adianta tá passando Dragon Ball Z e no intervalo tá passando propaganda de cerveja, mano. Não faz sentido, né?
Então, Júlio, mas o caso da Globo com a TV Globinho saiu antes dessa iniciativa de proibir propaganda.
Eles já sabiam, né? Eles já sabiam que ia sair o negócio, né? Eles não são
provavelmente amadores. Já tinha essa ameaça. Aliás, o pessoal é muito jogo sujo. A Globo é muito jogo sujo. Porque assim, a Globo tinha a programação dela da manhã. Magicamente, assim que a Globo retirou o programa dela e continuou perdendo na audiência com o matinal, ela tirou a TV Globinho e continuou perdendo pro Bom Dia e Companhia.
Sim.
Magicamente levantaram, só depois que saiu a TV Globinho do ar, o Ministério Público foi pra cima do SBT. E agora vocês vão perceber, se você olhar a TV Globinho hoje em dia, não é criança que apresenta mais, é a filha do Silvio Santos.
TV Globinho
é
não,
a Silvia.
Bom Dia e Companhia.
Caralho, a TV Globinho é a filha do Silvio Santos que apresenta?
Não, não, a TV Globinho saiu do ar. E aí quem tá apresentando Bom Dia e Companhia é a filha do Silvio Santos.
Eles proibiram criança de apresentar as coisas?
Por quê? Exatamente. Olha que curioso. Enquanto tinha TV Globinho, tava tudo maravilha. Quando a TV Globinho saiu do ar, magicamente o Ministério Público chegou no SBT e falou assim, ó, não pode ter criança trabalhando de manhã porque ela tinha que estar na escola.
Cara.
Olha que negócio maluco.
É, chegou a ter a discussão que eles iam mexer nos atores do Carrossel na época, mano. Porque tinha que regularizar a profissão de ator infantil, não sei o quê. Teve essa treta aí mesmo.
Porque a criança não pode trabalhar porque tá atrapalhando o estudo, isso é exploração infantil, não sei o quê. Aí eu falo, curioso, quando a Globo precisava, tá show, tá bombando. Criança participar da novela da Globo, show. Não pode fazer programa matinal. A criança não pode fazer Chiquititas, não pode fazer Carrossel. Olha que curioso, né?
Eu lembro, Bruno, que a Maísa deu uma entrevista, na época que ela tava faladeira que só... Ela dizendo assim, ah, mas aí como é que você faz pra ir pra escola e tudo mais, quando ela tava apresentando os programas e tudo, né? Ela disse, né, assim, não, eu tenho que ir pra escola, porque não pode deixar de ir pra escola pra trabalhar, né? assim, aquele né, assim, de caraca, tô me obrigando aí pra escola. mas faz total sentido, assim. Não, e isso foi deteriorando a programação da TV, né? Se as crianças já não tinham onde buscar um refúgio, assim, pra assistir, querendo ou não, passar no SBT não é tão relevante assim, sabe? Porque as pessoas assistem Globo. E se a Globo dita o mercado e não passa na Globo, então fala assim, ah, se não tem programação infantil pras crianças, porque o pai e a mãe, o que é que fazia? Pela manhã, deixava a criança lá assistindo a programação da Globinho inteira, sabe? Começa até o fim lá.
A babá eletrônica era TV, né?
E aí apareceu com o advento do YouTube e a galinha pintadinha.
É. Nossa,
substituiu, aí, né? Porque o pai vai lá, precisa nem ter TV, mano. O pai mexe um tabletzão,
Evandro,
clássico
da Netflix, galinha pintadinha. Você dá play na Netflix e vai, sim, embora, mano. Deixa lá o menino lá
modo, 50 horas. Modo criança lá que tem no Netflix e tal, isso, já era. A criança fica ali, ó, a vida inteira. Só para se acabar a bateria do tablet.
É. E você pode botar na TV e tudo, e aí. E aí a programação que a gente conhece lá, que era. A gente ficava refém, né? Dizia, 8 horas, é isso aqui, 9 horas, isso aqui. 9... Acabou, né, cara? A gente não tem mais essa necessidade de estar preso. Por quê? Esses jornais. Não tem nada que passa no jornal que a gente já não saiba. Sabe?
Porque já não
tem...
viu na internet, no site ou no Twitter, né?
Não, no próprio site da Globo.com. Tu acessa o site da Globo.com, então, tem a pauta do Jornal Nacional inteira, sabe lá?
É, hoje em dia vocês usam, além de jogar videogame na TV, vocês usam pra algum outro, assistir alguma outra coisa?
É, a minha TV...
Futebol?
É, assim, eu sou um perfil bem particular, porque eu uso TV com dois objetivos. Assistir a Multishow.
Se quiser punheta, assistindo Multishow de madrugada?
Nem tem mais. Não tem mais, não.
Tem mais, não?
Mas o Jundir tá falando tanto do Multishow, tanto.
Você vê que eu não tenho que
ele Multishow. Tá recebendo um merchan por fora,
eu vou ser o VJ, você é um VJ da Multishow, imagina.
Já pensou? Aparece lá o Rapadura, a parte de cinema Multishow, do Multishow.
Já que ele tá falando muito, eu vou falar contra. O Multishow nem é tão bom assim. Vai tomar banho, hein, mano. Bando de programinha sem graça, hein?
Eu não vi. Cara, quando eu mudei aqui pro AP Novo, eu fui assinar a internet, né? Porque senão não participaria de 99 vidas. Aí a menina veio da NET. Vou até falar aqui porque é normal, é o procedimento padrão deles. Querendo vender o combo da NET. 1000 benefícios que se fechar o combo, você tem celular S9 junto, não sei o que. Eu falei, filha, eu só quero a internet. Não, mas não sei. A pessoa não conseguia entender que eu só queria internet. Ela, mas se eu te der o pacote HD de graça, pelo mesmo valor da internet, você não quer? Aí eu falei, eu não tenho nem TV em casa, eu só tenho um notebook e eu quero um cabo azul saindo da parede pra eu ligar nele. Com 120 mega, beleza? Aí ela parou, tá ligado? Porque ó, eu tive que falar que eu não tinha um aparelho e na época eu não tava saindo nenhuma TV mesmo. Aí que ela vendeu só a internet, tá ligado?
É, a internet destruiu tudo, né, mano? Destruiu. Cara,
exato.
A TV por assinatura, que era as TVs.
Não, só rico tem, é inacessível pra caralho. Hoje em dia os caras tão praticamente te dando, mano.
Faz aí, ó. É bem barato hoje em dia. Bem barato hoje em dia.
Sim.
Você bota junto com o plano de celular e tudo mais e fica bem barato pra ter o plano básico, né? E aí, antigamente, as pessoas falavam, ah, TV por assinatura vai matar a TV aberta, né? Era o grande perigo, porque tem a programação diversificada, tem canal específico, se você quer ver só filme, você vê os filmes e tudo mais, tararé. E aí, a TV por assinatura começou a também se sentir muito ameaçada pela internet. E começar a criar um monte de coisas pra proibir, né? Tanto que eles mesmos tiveram que criar seus próprios aplicativos, tipo a Telecine, né? A Telecine tem o Telecine Play, HBO Go e tudo mais, pra você poder assistir essa programação quando você quiser, sabe? Não apenas
refém. É o que eles chamam de on-demand, né? Aquela exato, coisa, quando você quiser, já não vale ser mais refém do conteúdo. Aliás, já que o senhor citou a questão da TV a cabo, pode preparar, o pessoal tá achando que não, mas vai acontecer com Netflix, Amazon, todos esses serviços de streaming, a mesma coisa que aconteceu com a TV a cabo, tá? Lembra que no começo a TV a cabo, ela era muito mais cara, e aí o que que acontecia? Ah, é porque você não tem propaganda, você não tinha uma propaganda.
É, não tinha uma propaganda. Você, afinal, você tá pagando pra assistir a TV, né?
Exato, você tava pagando. Porém, o que aconteceu com o tempo... Começou a ter propaganda.
Propaganda pra caralho, mano.
Certo? Exato. Até pra baratear o custo, pra tornar o produto mais acessível. Porque se TV a cabo hoje, se a gente convertesse o valor que era antigamente, meu amigo, TV a cabo ia ser um absurdo de caro. Ainda não é barato, a gente sabe, pro padrão brasileiro, mas ia ser muito mais caro ainda.
Tu lembra que a gente falava, Bruno? A gente falava, Bruno, que a gente assistia filme É bom assistir na TV a cabo, porque o filme passa direto e ainda passa os créditos.
Isso, sem intervalo, sem nada.
E a imagem normalmente era melhor, né? Porque vinha do cabo.
Sim.
Durante muito tempo a gente tá só com a antena AF lá, sei lá, RF, chuviscando pra VHF, caralho, bombril na antena.
Isso. É. O sinal do VHF, isso, VHF ou GF. Agora, pode ter certeza que mais pra frente aí, esses serviços de streaming vão começar a colocar propaganda também pra poder manter o preço. Porque o custo de produção sobe e o público não vai querer arcar com isso sozinho. Então, uma das maneiras de você baratear esse custo é meter propaganda.
Eu acho que não, hein, Bruno? Eu acho que vai acontecer igual Spotify. Eu acho que vai ter um Netflix tigre, de graça, com propaganda pra caralho e programa capado. Tipo assim, tem 10 episódios, eles vão botar só 5 no de graça. E aí vai ter o pago que é igual hoje em dia. Porque propaganda seria foda, caralho.
Lembrando que o Netflix acabou de inaugurar um outro plano aí também, que é o plano louco. E se acontecer o que eles estão pensando, eles vão capar os planos menores já, hein? Tem o plano HDR 4K, não sei o quê, que eu até esqueci, não sei se eles chamam
esse
de
Esse aí Platinum, que é o bom, esse aí que tem que ter, esse aí as pessoas de bem têm, que tem então, 4 perfil.
É. Então, aí esse agora vai ser o único que vai ter 4 perfis, aí eles diminuíram dos outros, e o pacote normal, não é nem o econômico, o normal, que antes dava direito a 2 telas, vai ter uma tela só. E aí o que era o premium antes, vai ter só 2, e esse último pacote que vai ter 4.
É o plano Ultra.
E esse último... É o Ultra, R$45,90. Aí já começa a ficar pesado, Netflix. Me ajuda a te ajudar.
Então, entendeu? Aí vai subindo, vai escalando. E como é que vai fazer pra manter isso aí, né? Pro povo. Porque hoje o Netflix, eu acho super barato pelo que ele te oferece.
É R$19,00 o mais barato. Não tem HD, não tem Ultra HD.
Então, mas o R$19,00 é foda, porque é uma... O cara vai achando no celular, no Moto G. Aí não, patrão.
É, não tem HD é foda.
Porque assim... Longe de mim estar incentivando que os ouvintes dividam conta do Netflix.
Eita.
Só que se você eita, dividir mano. Até o Ultra aí por 4, dá 10 pra cada um.
Bonito, acho bonito.
Tem um ano que eu não pago Netflix, porque eu fiquei um ano pagando.
Se existe esse plano, eles querem que faça isso. Então dá pra dividir assim, rapaz. Divida a conta aí, menino.
Olha, hipoteticamente, eu juro, o Easy e o Bruno dividir isso no Netflix. Hipoteticamente. Aí eu vou lá, deixo um ano no Netflix no meu cartão. Aí eu falo, aí, Jandir, sua vez. O Jandir já assistiu um ano sem pagar, ele vai pagar um ano. A cada 3 anos você paga um ano, tá ligado? Longe de mim, está incentivando isso. Mas tem
aí coisa chega gente um ano que depois, faz. Aí o Easy bota, é a vez do Easy, Ah, não, mas é porque meu cartão não funciona no Brasil. Aí a gente...
É, então. Lasca. Aí a gente se fode.
Aí o Easy, eu tava dormindo, eu vou ter que sair. Aí não paga.
No meu primo avisou que também tem gente que faz isso no Spotify. Aí vai da galera.
Não, assim, mas ó... TV por assinatura ainda me pega por causa do esporte, sabe? Eu sou muito Zé Esporte, o Zé Futebol também, né? Eu adoro não, esses mas programas
de Sport TV. Não passa na Globo? No Galvão não traz pra nós?
Não, mas eu não vejo. Eu só vejo Galvão durante a Copa, sabe? Eu não vejo em nenhum outro momento, não. Aliás, eu sou desses que fala assim, nem Globo eu assisto, sabe? Sou desses.
Mas você quer assistir o quê? Sport TV 7? Que vai passar o campeonato da Croácia?
Não, Sport TV 1. Com 39zão, bonito, redação Sport TV... Seleção
não,
Sport
o Jurandir,
TV.
Pra assistir os jogos, se ele gosta, ele precisa do Sport TV 20, que é o que passa Fortaleza. A Série B.
Aí dentro, nada a ver. Eu pago também. Eu pago o Premier da Série B e vejo todos os jogos. Todos os jogos não, eu vejo jogos do Fortaleza, obviamente.
É muito ruim ser torcedor de filme que não tá na primeira divisão.
Não, e antes que eu tinha que ter Sport Interativo, porque Série C só passava no Sport Interativo e não passava na
Sport TV. Mas Sport Interativo ainda passa Champions, tá ligado?
Não,
tá
valendo. Não, acho Sport Interativo. Sport Interativo é o canal mais.
Eu não entendo. Loucura.
Mais bizarrão do mundo, porque eles estão.
Sport Interativo é foda.
Não, eles estão passando. Eles estão passando assim: Barcelona e Real Madrid. Messi contra Cristiano Ronaldo. Lá vai Cristiano Ronaldo pra fora. Não perca hoje. Team Cantinópolis e Piapilópolis. A série D.
Figueirense, né, mano? Sport Interativo. Eu sou fã de Sport Interativo. André Reine é um bom narrador, porra.
É muito bom. Ele é mas tu já reparou que todos os narradores do Sport Interativo são iguais? Eles narram iguais?
Sim, sim. É da zoeira. Narrador da zoeira.
É que grita, mano. Lateral!
É muito
o cara
bom,
grita mano. Lateral, mano. Puta que pariu.
Teve um jogo que o Messi fez, sei lá, 6 gols, tá ligado? Sim. Na época que o Messi fazia gol pra caralho. Aí ele não narrou, não, o último gol. Ele falou, não, eu não sou pago pra isso. Já deu, por hoje é só. E ele levantou e foi embora, tá ligado? Os caras, mano, Sport Interativo. Você que tem Sport Interativo, assiste porque é maneiro.
Esporte Interativo tá gigante, mano. Porque por causa da Champions League, né? Exclusividade. Macha, ESPN, Esporte. Eu fiquei com pena durante a Copa, só um parênteses aí.
Ah, ESPN na Copa, pode crer.
Do.
Você viu, Bruno? Você viu isso?
Transmissão do jogo da Copa na Globo, né? No Sport TV. E aí a ESPN transmitia comentários deles assistindo o jogo da Globo. E aí a mesa redonda deles comentando. Olha aí.
Não, o melhor é eles fazendo veja o gol do Cristiano Ronaldo contra a Espanha, via Lego. Aí eles faziam a simulação via Lego, mano, porque não podiam mostrar a Copa, caralho. Ai, a Disney. Mano, pensa você é uma empresa que a Disney é sua dona. E você tem que passar por isso, tá ligado? Fazer de gol com o Lego, mano. Ai, é muito baixo orçamento, maluco. Não, não é nem baixo orçamento, né? É direito. Porque, como eu falei, a Disney tem dinheiro, a ESPN tem dinheiro. É que a porra da Copa tava fechada com a Sport TV e com a Globo. E a ESPN não podia mostrar nada da Copa. Mano, muito tristeza.
Os caras não podem falar o nome Copa, mano. Não pode falar o nome Copa do Mundo, mano.
Isso, mano, é ridículo, velho.
Gol do Lego, cara. Mas uma massinha.
Muito bom. Mas olha só, eu assisto esses programas esportivos. E se tivesse no YouTube, resolveria o caso. Eu não veria TV, sabe? Mas como eu vejo na TV, eu gosto de acordar e tipo, ligar a TV e tá sempre no mesmos canais, sabe? Esses filmes, eu gosto de dar aquela zapeada, mas é sempre assim, 1 milhão de canais que você não assiste nada. Mas é que nem quando a gente tá na Netflix, a gente é muito indeciso também, sabe? Netflix, a gente
tá na Netflix, então, aí é que tá. Eu acho que esse é o maior problema do Netflix, sabia? Eu não sei porque ainda eles não criaram um botão de aleatório. Porque todo mundo já passou por isso, de entrar no Netflix, ficar procurando 1 milhão de coisas e no final não assistir nada. Não. E a TV é o equivalente ao zapear da TV. Às vezes você não sabe o que você quer assistir. Você quer assistir alguma coisa, você não sabe. Então você fica mudando de canal até você achar algum que você quer assistir. E eu já falei, e é uma coisa que eu já percebi, outras pessoas têm recomendado isso. A Netflix precisa urgente de um botão aleatório pra sanar essa necessidade interna que a gente tem. Porque a gente quer assistir, mas a gente não sabe decidir o que quer.
Ele já sabe o nosso perfil de conteúdo, né? Do jeito, das coisas que a gente gosta, tudo. Então bota um aleatório aí, né?
Exato, cara. Porque é uma coisa que é tão bobinho assim.
Tem uma coisa que eles estão testando que eu gostei, Bruno, que é um seriado. Inclusive, fica a dica, é bom seriado. Chama Explicando na Netflix. Sim. E aí eles não. Eles
olha, Explicando, rapaz. Quem criticou aí, rapaz, os vídeos de Vingadores explicados. De Vingadores
eu
aí,
critiquei?
Olha
na Netflix. Eu já critiquei.
Não, não. Isso. Não, eu tô falando pro público em geral aí que criticou. Tá. Os canais que estavam fazendo vídeos com explicados e tudo mais. Tá aí, ó, a Netflix com uma série.
Não, bom.
Explicando.
É junto com a galera da Vox, que é um puta produtor de conteúdo e tal. E, mano, bom seriado. E eles não lançaram assim, primeira temporada. Assiste tudo aí de uma vez, seu louco. Toda quarta, se não me engano, sai um novo.
Isso é bom, nova TV.
Volta aquilo, tá ligado? Você tem que esperar e tal, para assistir de um
então,
em um.
E não é bizarro, porque eles começaram a colocar isso porque o pessoal tava pedindo. Então o pessoal tinha oportunidade de assistir quando queria. E aí tem gente reclamando, pô, tenho saudade de esperar o episódio, sabe? Ah, eu gosto de comentar com o meu pessoal, então quando todo mundo tem que esperar uma semana, a gente consegue conversar. Sabe? Então é um negócio inusitado, por isso que eu tô falando. A gente vive num período que você poderia assistir tudo de uma vez e ainda assim tem gente reclamando de coisas que a TV oferece. Você vê que coisa maluca?
Né? É, não, mas eu acho massa essa parada de sair. Tipo assim... Vai sair toda quarta, 10 horas da noite. Eu acho legal isso. Sim. Porque ele não te obriga a você assistir naquela hora que saiu das 10 às 11 e nunca mais você vai assistir. Não, você pode assistir quando você quiser. Só que é a partir de... É tipo, ele dá uma estreia pro conteúdo. Isso é legal, porque séries muito grandes, quando você lança inteiro, você perde o buzz, né? Aquela o falatório semanal de... Caraca, a especulação, não sei o que. Game of Thrones se faz nisso, né? Se saísse os 10 episódios de uma vez, não sei se geraria tanto barulho. Geraria talvez na semana que saiu. O pessoal faz maratona, gera barulho, depois ninguém tá nem aí, sabe? E hoje as pessoas consomem muito rápido, sabe? As coisas.
Lost, se fosse assim, não teria feito um milésimo.
Não seria o que era. Westworld também, né, mano? Esses seriados que são todo domingo e tal, a galera ficar esperando e tal. É o que justifica o cara assinar um HBO Go da vida. Nem fudendo que seria o que estão, se fosse
sim.
Se fizesse Netflix, Westworld, 10 episódios de uma vez, tá ligado? Iam comentar ali e acabou.
Se fosse a segunda temporada ainda...
O cara assistir 3, parar e falar, gente, não assiste mais não. E aí já era, tá ligado? É foda.
Eu não quero dar spoiler não, mas a segunda temporada foi bem decepcionante, na minha opinião, hein? Não é por nada não.
Muita gente criticou.
Exatamente, mas assim, o que é que vocês têm de saudade da TV antiga? Da nossa época mesmo. Eu falo nossa época, eu falo dos anos 90 ali. quando a gente era pivete. Que tinha uma programação de 4 horas que era infantil, né? Na TV, infantil. Na Globo.
Cara, eu gostava de descobrir coisas novas, porque assim, era o que tinha também, né? Hoje em dia, como a gente já falou, Netflix, o cara fica lá escolhendo e tal, e ele escolhe o que ele vai consumir. O legal é a gente assim, de manhã eu vou assistir TV. Ou a hora que eu chegar da casa, em casa, da escola, eu vou assistir TV. E aí a gente recebia o que era passivo, era um consumo passivo. A TV mandava o desenho que fosse, a gente ia falar, desenho chato, deixa eu assistir outro aqui. Porque o que tinha era aquilo. Então, a gente consumiu muita coisa boa, mas a gente consumiu muita coisa não tão boa, porque era o que tinha, tá ligado?
É, mas isso não, e a gente valorizava essas coisas ruins como se fossem boas, porque a gente só tinha aquilo, não tinha opção. Era ou assistia ou não assistia.
E a gente valorizava, brincava de Thundercats pra caralho, tá ligado? E comprava a espadinha do Lion, sei lá o quê, porque fazia parte do dia a dia. E hoje em dia, eu não sei, por ter essa demanda tão grande... Cartoon, por exemplo, tem 300 desenhos, tá ligado? Um ou outro consegue fazer um pouco mais de sucesso, mas eu não vejo as crianças de hoje em dia com esse carinho e essa vontade de participar daquele universo igual a gente tinha. Porque a gente tem Caverna do Dragão, que é clássico.
Tem muita opção, né, mano? Hoje em dia tem muita opção de... você diversifica o gosto do público, sabe? Acho que só se tivesse só Peppa Pig passando... Aí seria, né, já é um fenômeno.
É, tem um ou outro que faz mais sucesso. O Hora de Aventura, por exemplo, é um.
O Ben 10, por exemplo, ele teve uma fase, o Ben 10, não teve? Tudo era Ben 10, né?
Então, mas o Ben 10 ainda é cria da TV aberta. No Brasil, por exemplo, muita criança assistia Ben 10 que passava na TV aberta.
No SBT, tá ligado? Exato, no SBT.
Não, não foi já do On Demand. Hoje, 2018, não, vai ser difícil ter o que era pra gente, um Thundercats, que todo mundo, entre aspas, assistir, gostava. Cavaleiros do Zodíaco, mano, que foi o fenômeno Cavaleiros do Zodíaco na nossa geração, tá ligado?
Sim.
De gostar pra caralho, comentar com os amigos e brincar na rua. Hoje em dia, você não vai ver a criança brincando na rua de Hora de Aventura, tá ligado?
É
completamente diferente a ideia.
Não brinca mesmo, mas... Eu acho que, o que eu sinto saudade mesmo era que, na verdade, eu quero fazer um parênteses antes de comentar sobre o que eu sinto saudade. Vocês acham que existia uma predileção das TVs brasileiras, principalmente, eu não sei mundial, mas das brasileiras, pra turma que estudava à tarde?
Como
existiam?
Assim, o tipo
porque, não. Conteúdo? Porque tinha algumas TVs que só tinha programação infantil pela manhã. E aí só quem via pela manhã é quem tava em casa, né?
Sim, mas a Vanchete tinha no final da tarde.
Não, exato, assim, eu acho que específico. Ele distribuía, né? Alguns canais, é o foco. Lembra? Globo, aquela questão da audiência.
A Globo tava lá... Xuxa pela manhã, aí a Record, a Eliana pela manhã, e aí a Bom Dia e Companhia tudo pela manhã. Mano,
TV Colosso, cara, então na hora de matar a fome, acabava meio-dia certinho.
Exato.
Exato, porque o que que acontece? Aí entrava o jornal, entrava a programação de esportes, que é a programação do adulto, que de repente tá almoçando, entendeu? Então, na Globo, isso é questão de audiência. Onde tá dando mais audiência? Se o programa infantil na tarde estivesse dando mais audiência, eles iam colocar à tarde. É que a maioria, entre aspas, do público infantil estava na parte da manhã pra eles, né? E à tarde tinha aquela coisa da... É o pessoal de casa, mas a dona de casa. Então, eu acho que meio que... Não que eu concorde com isso, não tô dizendo que mulher tem que estar em casa, não tô dizendo nada disso, tá? Eu só tô dizendo o seguinte. Naquela época, a mentalidade da Globo é o seguinte. Ah, o filho precisa estar entretido na parte da manhã porque a mamãe tá cuidando de casa. Aí o filho vai almoçar... A mamãe e o papai vão almoçar e querem assistir alguma coisa mais adulta. E na parte da tarde, que a mamãe tá com o filho na escola, ela tem o período de folga dela. Então, a mamãe e o papai podem assistir a novela Não Vale a Pena Ver de Novo. Pode ver o filme da sessão da tarde, tal, tal, tal.
É um pensamento muito escroto isso, mano. Caraca, é um controle, mano. 1984.
Exato, exato. Mas é o que eu tô dizendo. Eu não tô dizendo que eu concordo com isso. Tô dizendo que a mentalidade... Do pessoal que construía a grade de programação era essa, ridícula. Hoje em dia é o mundo mudou. Tem gente em casa o dia inteiro, até porque as pessoas estão trabalhando cada vez mais de casa, né? Que era uma coisa que não era tão comum no passado. Sim. Existem pessoas assistindo TV de diferentes maneiras, em diferentes lugares e o tempo todo. Mas o que ainda manda na TV é a audiência, porque a audiência gera lucro. Lucro no sentido de, se ele tem mais audiência, ele vai vender mais propaganda.
É, hoje em dia também tem a parada de que tem muita gente trabalhando home office, né? Então,
sim.
A chance do cara estar mais em casa é muito maior, né? Assim,
exato.
Os pais, tá todo mundo em casa, é mais fácil. Mas eu sempre achei que existia uma predileção pra turma que estudava à tarde, sabe? Eu sempre achei muito preguiçoso a turma que estudava à tarde, sabe? Que você acordava 10 horas da manhã e tudo. Aí, 6 horas da manhã eu tava acordado, tinha tomado banho gelado e tava lá com aquela cara de preguiça da porra. Mas a impressão que eu tinha era que o dia rendia muito mais. Porque eu ia pra aula de manhã, brincava no recreio e tudo mais, chegava em casa, almoçava e tinha a tarde e a noite inteira pra fazer o que eu quisesse, sabe? Acho que rendia Exato. Muito mais. Quando quem estudava tarde tinha o quê? Acordava já tarde, né? Acordava 9 horas, 10 horas, sei lá. Aí era o tempo de passar um tempinho, via alguma coisa na TV, se arrumava, almoçava e ia pra escola e chegava à tardezinha, quase noite. E aí o dia tinha morrido, né?
Agora vê só como do ponto de vista de logística essa mentalidade deles era construída, Jura. Só assim, quem estuda de manhã? O cara que estudou de manhã, ele já não vai ver essa programação de qualquer jeito. E vê como isso vai encaixar direitinho com o que o Evandro tá falando. Quem estuda de manhã, já não vai ver essa programação de qualquer jeito. A criança que chega e estuda de manhã, provavelmente ela chega na hora do almoço pra pegar aquele resíduo de TV Colosso.
Isso.
Só que na parte da tarde ele não tem que estar assistindo televisão. O que ele tem que estar fazendo? Lição estudando. De casa.
É.
E aí, quando ele termina a lição de casa, que é ali naquela parte do meio da tarde pra frente, entra a programação que o Evandro mencionou, que é a programação do final de tarde, a programação noturna de desenho, da Manchete, por exemplo.
Da Cultura, né?
Churato e o Hakusho, os desenhos da Cultura, entendeu? Aí, o cara que estuda à tarde, vamos pensar essa logística do cara que estuda à tarde. O cara que estuda à tarde, ele não tá fazendo lição de manhã. Então, de manhã, ele tem que estar ocupado. Aí os canais dão o que ele precisa assistir. Aí ele sai de casa, à tarde ele não tá assistindo mesmo, porque ele tá em aula. E aí quando ele chega em casa, ele chega pra pegar esse, digamos assim, o período que a mãe dá de tudo bem, dá um descanso da escola. É esse período pra assistir o desenho e depois vai fazer a lição até a hora de dormir. Então percebe que do ponto de vista de logística, esse período da tarde é realmente um período morto pra sim, TV, sim. Pra criança, digamos assim. Porque ou ela tá fazendo lição, ou ela está na escola.
Não, faz muito sentido. Tanto que a nossa geração, existem duas gerações, né? A turma que estudava à tarde e consumia todos os conteúdos que tinha pela manhã, da Xuxa, da Eliana e tudo mais, e a geração que estudava pela manhã e pegava o finalzinho dessas programações, porque tipo, eu chegava em casa 11h30, quando eu era mais novo, né? Acabava mais cedo as aulas e chegava e pegava o finalzinho. Mas aí a minha programação da tarde, o que era? Sessão da tarde, cinema em casa. Era filme, né? Então eu vi muitos filmes quando criança, porque eu estudei sempre pela manhã. Se eu tivesse estudado à tarde, eu não teria a nostalgia da sessão da tarde, porque eu nunca teria assistido a sessão da tarde. Exato. A não ser nas férias.
Você perguntou aí o que eu sinto saudade desse lance de ver filme pela TV, era maneiro mesmo. Porque a gente não... Cara, eu fui ter videocassete em casa, muito lá na frente, tá ligado? Com costume de alugar fita e o caralho, foi muito lá na frente. E aí, muito filme, era o mesmo esquema de desenho. A TV que entregava. Então, os clássicos da sessão da tarde passavam lá e a gente assistia e saía brincando de lutinha do Van Damme na rua também depois, tá ligado?
Isso, Evandro, isso tem muito sentido porque, pra você ver como desde sempre a gente gostaria de ter controle sobre a nossa programação, né? Porque
sim.
Você alugar VHS é você ter controle sobre aquilo que você tá assistindo. Porque você pode assistir total. A hora que você quiser, quantas vezes você quiser, e ninguém vai te bloquear disso, né? Você tem esse controle. Então, quando saía um filme lançamento na locadora e a gente alugava e via 2-3 vezes num fim de semana, era porque a gente queria ter esse controle, né, cara? E aí foi uma questão de tempo, né, pra você ver como as coisas são meio cíclicas, né? Elas vão passando e veio do nada essa necessidade de controle sobre aquilo que a gente tá assistindo. Eu quero controlar tudo que eu vejo. Não foi do nada, né? Foi uma evolução de um monte de coisas, né? Do stream, da internet. A internet trouxe essa possibilidade também, né? Do como e quando a gente vai consumir, da forma que a gente quiser, né? E a TV, ela foi ficando pra trás, né? Na minha cabeça, quando saiu aquela notícia lá, a TV digital vai revolucionar a TV do Brasil, a minha cabeça era que a TV digital seria uma TV conectada à internet.
A Smart TV, né?
Não, que você escolheria a programação. Tipo, tem lá a partir de meio-dia tá disponível o Globo Esporte. Eu posso ver quando eu quiser na minha TV digital, sabe? Não é por nada que a Globo tá... Ela saiu uma notícia essa semana, esses dias aí, da Globo falando que vai lançar o Globo Flix E ele tá sendo chamado de Globoflix.
Globoflix. Tem o Globoplay, que é exatamente o Netflix. Sim. Da Globo, né?
Evandro, eles registraram o nome Globoflix.
Pra pegar pessoal associando com o Netflix. Mas, mano, eu assinei duas vezes quando passava o Tá No Ar. Porque o Tá No Ar é muito foda e eu quero assistir todos. Aí, enquanto tinha o Tá No Ar, eu tinha o Globoplay. Aí eu ia lá assistindo outro dia, depois que passou o episódio e tal. Acabou o Tá No Ar, eu ia lá e cancelava.
O Globoplay, ele é legal, mano. Porque ele tem um arquivo inacreditável de conteúdo, sim, mano. Você pode ver um monte de coisas clássicas da TV, sabe?
Exato.
Conteúdos que estão no Viva, assim, sabe? Tipo, Sai de Baixo. Você pode ver o Sai de Baixo do Ninho, sabe?
A gente já fez uma discussão parecida com essa uma época sobre TV e tal, consumo, e o Bruno levantou um negócio que foi o seguinte, de... Hoje em dia tem o da Globo, aí tem o da HBO, tem o da Amazon, tem sei lá o quê. Se o cara for assinar todos, é o preço de uma TV a cabo. Se não for, é mais caro. E aí eu acho que o futuro vai ser o quê? Ter uma TV a cabo de serviços, tá ligado? Ter um unificado que fala assim, aqui, ó. Se você pagar só isso, sei lá, R$50 por mês, aí você tem o SBT Play, o Globoplay, o Record Play, a porra... Você tem a sua TV aberta, só que no aplicativo... E aí acontece isso que você falou, de você assistir
questão de tempo, domingo. Que é o que é, o Sky, acho, o Anet, tudo, eles são isso. Exato. Eles são unificadores de canais, né?
É, só que lá você ainda tem, você vai assistir o Globo Esporte 1h30. Você vai assistir o Globo Esporte domingo, 10 horas da noite, se você quiser, tá ligado?
Sim.
E aí, se eles unificarem esse esquema, eu acho que aí dá... Porque hoje em dia não compensa, não sei, igual eu falei no meu caso, Tá No Ar, eu quero assistir. Eu vou lá e assisto, pago para assistir um programa. Então, pra mim, não compensa assinar o Globoplay, igual o Netflix... Porque tem um conteúdo muito maior. Agora, eu acho que o futuro vai ser, sei lá como, alguém conseguir unificar todos eles. Ou até a própria TV a cabo, tá ligado? Saiu lá o Netflix da Net. Que tem todos os canais que estão dentro da Net, no esquema do Netflix. E aí você assiste a hora que você quiser. Eu acho que o futuro vai ser esse.
A gente diz errado, porque existe o Net Now, né? Que é aquele que você pode locar os filmes. Mas alguns desses filmes estão no Telecine Play. Alguns desses filmes estão no HBO Go, sabe? Então é uma mistureba mesmo.
Tem muito, e aí tem muito serviço.
Vai mesmo, vai surgir uma empresa, uma Sky da vida, tipo, vai ser uma Sky... Skyflix, que vai juntar todos os serviços de streaming e aí você vai pagar um valor X, você sabe? Eu acho que é a tendência mesmo, porque tá todo mundo criando o seu, a DC vai lançar Warner, o dela... Né? Não, vai. A Warner vai começar com o da DC. O da
Disney também, né?
Que a Disney o da tá Disney no final de 2019. Cara, o da Disney vai ter Marvel, vai ter Pixar,
Star Wars.
Vai ter Star Wars, Indiana Jones, vai ter a própria Disney, né? Disney Pictures, Animation e tudo mais. Cara, vai ser um streaming absurdo e vai ser obrigatório, né? A gente vai ter que ter, né? Não tem como fugir, né? A gente tem que ter, porque vai ter série de Star Wars, vai ter séries da Marvel.
Obrigatório é respirar, patrão. Obrigatório, nada é obrigatório. Netflix não é obrigatório, é porque é o melhor que tem. Aí a gente paga o Netflix, felizmente. É
obrigatório pra gente que consome, que
não,
trabalha
sim, com isso. Sim, mas assim, não é um caralho, não dá pra viver se não tiver Netflix, meu Deus, e agora que eu faço?
Bebê? Até dá. Não, eu cara, Netflix e Spotify, eu não sei não, viu? Se...
Spotify sim, Spotify é obrigatório. Você que é o José
Tyler, olha aí, vá tomar aí, no seu o cara cu. Disse que nada é obrigatório e do nada fala, não, Spotify é obrigatório.
Não, Spotify aí já é outro patamar, cara. Aí é outro departamento. Eu sou fanboy de poucas marcas, mas Spotify não tem como não.
É
a única parada que eu uso todo dia. Eu não jogo Overwatch todo dia, mas Spotify eu uso todo dia.
E pra quem já pergunta aí, o 99 Vidas não tá no Spotify? Não tá no Spotify porque a gente coloca músicas de não jogos de videogame e eles não gostam.
Se a gente botar o 99 Vidas no Spotify, no outro dia a Polícia Federal tá batendo na porta. Então... Ou vocês querem ver a gente solto e feliz, ou escuta por
fim. Então liberem, né? O Spotify, libera nós aí, que a gente entra com tudo aí.
Segura a broca, Se a polícia for bater na porta do Spotify, pode deixar.
É. Mas qual vai ser o futuro vai ser esse mesmo? Todos streaming, a gente vai ter a TV como sendo um microcomputador aí, um monitor, né? As TVs viraram monitores que a gente usa
como computador. Uma dica aqui, caso não tenha, o Bruno eu acho que tem, mas o ouvinte que não tem, e não precisa gastar dinheiro com TV muito cara não, gente. Compra o Chromecastzão do amor, vai pagar aí R$150, R$200, dependendo. E, mano, do seu celular... Você tem um celular, se você tá ouvindo, provavelmente você tem um celular. Do celular você roda Netflix, YouTube, o caralho que você quiser
na TV. Qualquer coisa.
Tudo, mano. Chrome é uma compra boa também aí, ó. Tal qual o Spotify, sofrendo o Chromecast. Porque eu falava, caralho, a minha TV já é smart. A outra que eu tinha, né, sem ser a nova. Mas era um smart antigaça, tá ligado?
Da Samsung. Não, e tem limitação. Tem alguns smarts, tipo uma Samsung dessa, que não tem parceria com... coisas da Warner, aí não tem nada da...
Não, e era lento pra caralho, Jurandir, a minha antiga. Você apertava 3 horas pra abrir o Netflix, aí dava vários pau, não sei o quê. Mano, o Chromecast é um clique. Você tá, o YouTube tá aberto, você aperta o botãozinho lá de mandar pra TV, começa a passar na TV na hora, tá ligado? Por mais que a TV seja leprosona. Então, assim, Se você não quer comprar TV 4K, porra, Smart TV, não sei o que, rápida pra caralho dessas novas, compra o Chromecast, que é o seu jeito de usar a TV. Como o Jandir falou, ela hoje em dia já é um monitor, beleza. Mas se você tiver o Chromecast ou qualquer esses Mi Box da vida, um similar, vai te ajudar pra caralho, tá ligado? O jeito de você consumir, usar a TV como uma extensão do que você assiste no celular.
Evandro, pra gente finalizar, o que é que tu consome de TV hoje?
É Masterchef, reality show, um ou outro, e futebol, né, mano? Que não tem como porque é ao vivo. E esses eventos ao vivo que a gente comentou, é, sei lá, Oscar, entrega do... O que passar na TV, porque é o que justifica pra mim. E uso pra jogar, né? Querendo ou não, eu jogo todo dia e quanto maior for a tela, eu tô querendo jogar. O meu objetivo é ter uma TV que eu veja o campo do FIFA inteiro, os dois gols, em uma TV só. Em uma tela só, tá ligado? Os 22 jogadores.
Bruno.
Cara, a única razão pela qual eu não cancelo TV a cabo são programas de culinária. Então, assim, é Discovery Home and Health.
Ah, não, sei lá.
Porque qualquer outro conteúdo eu consigo nos equivalentes. Porque eu tenho Netflix, eu tenho HBO Go. Então, assim, filmes, essas coisas, eu consigo tudo nos conteúdos de assinatura. A Netflix tá começando a namorar com esse tipo de programa de culinária, reality de culinária, que é uma...
Porra, mandou bem, Bruno. Já assistiu Mandou Bem? Mandou Bem, fica a dica.
Sim, sim.
Bom programa, bom reality.
Muito engraçado, cara.
Sabe qual é um bom? Sabe qual é um bom? Queer Eye. Macho, muito bom, muito divertido.
Esse eu nunca vi, não.
Mas Queer Eye já tem no Netflix.
Já tem Netflix, sim, sim.
Sim, sim.
É muito bom.
Ele veio da TV a cabo e já tem no Netflix.
Muito divertido.
Então, assim, a única coisa que me segura de verdade é Discovery, cara. Discovery Home and Health, assim, da vida. Porque se não, eu já teria mandado pro espaço já, TV a cabo.
É, eu gosto de... Como eu gosto muito de música...
Telejornal, desculpa, esqueci de mencionar. Telejornal eu ainda assisto na TV aberta, né? Nem TV a cabo.
Vejo muito pouco telejornal. Porque o telejornal é um resumo de notícias, né? E a maioria dessas notícias já estão aí na internet. Eu leio notícias. Na internet, assim, sabe? Eu sou o leitor de notícias. Então, eu acompanho tudo. Futebol é imprescindível. Só vejo futebol na TV mesmo. Não tem outra forma também, né? Até vejo no celular, mas o lag é bem, bem chato isso. O Evandro falou corretíssimo. Não adianta você disponibilizar e ter 30 segundos de lag, sabe? Porque aquela que ao vivo é isso, né? Bizarraço. Então, eu vejo pra ver futebol e o que tá relacionado a ele, né? Os programas esportivos, eu vejo todos. Mesa Redonda... Do Sport TV, da ESPN, da Fox Sports e tudo. Eu vejo todos eles. Outra coisa que eu gosto, que é uma coisa que é boba, sabe? É boba, mas eu acho legal. Que é o... Vou citar novamente a Multishow, que é o TVZ, sabe? O TVZ é um bom... É pra você deixar rolando e escutando.
É a sua MTV atual.
É a minha MTV atual, sabe? Porque ela tem... Todos os clipes internacionais são legendados, sabe? Assim, eu acho legal, eu sempre gostei desse negocinho deles.
É, e é um canal que, assim, muita gente usa o YouTube pra ficar ouvindo música, né? Põe Sim. lá e aí o cara põe, assim, ó, Lady Gaga. Aí vai acabar o clipe da Lady Gaga, vai puxar o da Katy Perry e tal. Mas a TVZ, ele traz artistas como o MC Loma, a Isso Ludmilla, aí. Um bagulho que
eu o cara vai tudo, parar pra ver no YouTube. Eu sei os funk e os sertanejos tudo, mano.
Então, é legal pra prestigiar artista nacional também. A TVZ, ele faz isso bem bacana.
Antigamente, eu gostava de da minha TV estar ligada no off, sabe aquele canal off? Mas passou Sim. também a vibe. Ela teve uma fase que eu gostava e depois passou. Achei muito repetível. Eu gosto mais da trilha sonora. Aí eu percebi que eu gostava mais de ver, ouvir as músicas que colocavam nos programas do off do que propriamente o canal em si, sabe? Mas é isso. Eu uso TV basicamente pra programações ao vivo. Copa do Mundo, Champions League, Oscar. Essas transmissões de shows, né? Tipo Rock in Rio da vida, acho legal. Mas tirando isso, cara, TV pra mim é só pra retransmitir coisas de internet, sabe? Netflix, HBO Go, YouTube, tudo mais assim. Então a programação normal mesmo, meio que dá uma morrida pra mim. Pra mim a TV acabou. A TV aberta, pra mim acabou.
É, esse jeito de consumir, eu diria mais, acabou há alguns anos, mano. É. Porque, sei lá, desde que popularizou-se o YouTube, cara, você pega um em alta, você já entra no em alta do YouTube, é só a TV aberta. Coisa da TV, tá ligado? Os melhores jogados, os top goals do Brasileirão, se entrar na segunda-feira. Aí é um monte de vídeo de futebol, tá ligado? Compilação do Masterchef, não sei o quê. Então, assim, por que diabos alguém vai assistir na TV se tá ali no YouTube, tá ligado?
É porque tem a parada folclórica, né? Folclórica, tipo o Galvão Bueno. O Galvão Bueno é folclórico. Você assiste a Copa do Mundo com o Galvão Bueno narrando, sabe?
Sim, pra comentar no Twitter e zoar.
Exato. Então é um folclore, né? Mas pra mim, a TV aberta pereceu já, sabe? Não tenho mais tanto interesse, não. Não sei se vocês têm aí, mas pra mim meio que já deu aquela morrida. Vocês estão nessa vibe mesmo? Do fim?
Não, eu falei, eu só quero o cabo azul saindo da parede. O resto pode... deixa comigo. Deixa meu Wi-Fi no celular aqui, meu Chromecast, minha TV Smart e já era, tá ligado? Que aí eu não vou me virando.
Eu não acho que acabe não, cara. Eu acho que vão, elas vão...
Na novela ainda é um negócio, né, mano?
Ainda
novela,
é, mano. Então, é, dá muita audiência.
Telejornal, essas coisas. Vai se eu acho que durante muito tempo elas vão coexistir. A gente vai ver muito conteúdo de convergência, então... as emissoras vão cada vez mais colocar o seu conteúdo na internet também, mas eu não acredito que a TV que a gente conhece vai deixar de existir, não, de novo, por fatores sociais e econômicos.
É, não, assim, ela acaba pra algumas pessoas, né? Tipo, tem às vezes videogame acaba pra algumas pessoas, sabe? Não, cara, passou a minha fase de videogame e segui a vida. Sabe,
mas o resto do mundo continua, né?
O resto do mundo continua, né? O mundo não... aquela negócio, né? A gente gosta de opinar, mas a gente tá pegando o nosso ponto de vista, né? E como a gente consome e o nosso mundinho aqui, né? E como se a gente dizer que pra outras pessoas... Tem gente que não vive sem a novela deles, mano. Eu conheço gente que todo dia assiste 3 novelas seguidas.
Muita gente no Brasil ainda. Milhões e milhões de pessoas assistindo novela.
Da mesma forma que a gente assiste séries e a gente acha normal, assim, não, eu vejo 15 séries. Por que a pessoa não pode ver suas 3 novelas seguidas, sabe? Eu acho pra mim a mesma coisa, sabe? Mas é um tipo de consumo que eu não tenho, né? Então, eu tinha anteriormente, mas hoje em dia não mais.
É, porque é importante falar isso também aqui, ó. Essa galera que José série fica aí, ai, minha série inglesa obscura que só eu gosto. Filhão, é uma novela, mesma bosta. Só que você baixa e assiste, ou você assiste no On Demand, é a mesma merda. Só que
é seriado, passa todo dia. São episódios, tem temporada.
É a mesma bosta, que os cara gostam de atacar a novela porque é mais popular, não sei o quê, e endeusar o seriado dele. Mas é a mesma merda. Eu assisto um monte de seriado ali e pra mim é a mesma coisa. O cara tá pegando o tempo dele pra assistir uma parada. É a mesma coisa, caralho. Você não é melhor porque você assiste um seriado obscuro em inglês, porra.
Exatamente. Fechamos aqui. Um programa, uma discussão, né? Sobre um bate-papo sobre a TV. A TV acabou pra você? O que é que você consome hoje em dia? Coloca aí nos comentários o 99vidas.com.br. E antes da gente finalizar, você sabe que o 99 Vidas acontece todas as semanas, porque nós temos apoiadores deste projeto. Muito obrigado a você que entra todas as semanas no nosso PicPay, no Padrim, no Patreon. Vocês fazem o 99 Vidas acontecer todas as semanas, cada vez mais forte. Inclusive, você pode acessar o site 99vidas.com.br/ajuda-nós, né, Wander? Tem tudo lá detalhado, tudo lá detalhado.
Exatamente, tudo lá detalhado, detalhadinho. O cara ajudando nós, né? Daí o nome da página, ele tem acesso. Acesso ao conteúdo exclusivo feito apenas para os assinantes do 99, aí. Seja por qual plataforma que for, a gente posta lá no grupo. E, cara, é bacana porque a recepção do bônus está sendo muito legal.
Toda semana sai um 99 Vidas novo e um exclusivo para quem colabora com $5 no Patreon e R$15 no PicPay e no Padrim, né? Muito fácil.
Exatamente. Assinando, o cara tem acesso ao conteúdo bônus exclusivo, como eu ia dizendo. E, cara, a gente gravou um sobre comidinhas da Copa.
Muito bom.
O povo gostou bastante e tal. O que a gente falou de cadeira... Porque, assim, o bônus é freestyle. A gente confesso aqui que a gente inventa na hora o tema. A gente normalmente grava o 99 e...
Pede sugestões, né?
Pede sugestões e a gente vai falar. Ah, vamos falar disso aqui. Essa sugestão foi boa. E um que também que eu vi que o pessoal gostou muito foi o que a gente falou sobre cadeiras gamers. Que foi o segundo. Se valia a pena ou não, sobre cadeiras de escritório.
Caraca, muito bom esse programa. A galera adorou, inclusive, gente, pessoas compraram cadeiras.
Pois é. Galera que vende cadeira aí, ajuda nós.
É, muito bom. Os bônus estão maravilhosos. Se você gosta do conteúdo 99 Vidas, é um conteúdo extra. É um obrigado pra quem colabora com 99 Vidas financeiramente. O cara gosta tanto do projeto que ele decidiu colocar um dinheirinho na gente todo mês. E esse dinheiro tem muito valor pra gente, porque ajuda 99 Vidas a ficar vivo no ar, né? Pagando nosso servidor, que é caríssimo. Pagando nosso editor, menino, que nosso editor aí ganha tanto dinheiro. Não tem noção.
Milionário, o Edu tá milionário.
E nós temos vários outros custos aqui do 99 Vidas, então ajuda muito, né?
Exatamente. E, cara, como a plataforma nova que a gente tá usando aí pra esse sistema de assinaturas é o PicPay, Hoje eu quero dar uma dica rápida sobre o PicPay, como o cara pode usar o PicPay, que é o quê? Alô, Mil Grau, essa é pra você. É pra comprar códigos da Xbox Live.
Com o PicPay, você chega lá no PicPay na live e na hora do pagamento você escolhe o PicPay, é isso mesmo?
Sim, não, na verdade não. Pelo PicPay você compra o código que você adiciona na live e aí resgata lá na live.
Que bonito, gostei, gostei, é bom isso.
Uma época o cara tinha que ter cartão internacional, comprar em sites de fora, demorou um tempo pra sites brasileiros começarem a vender código da live. Então, como o PicPay tem um monte de sistema que você indica um amigo e ganha cashback, ou promoções que você ganha cashback e tal... O cara vai ter esse dinheiro lá na carteira dele, e aí com o dinheiro que tá na carteira dele, ele vai lá e compra, por exemplo, sei lá, R$50 de código da live. Que aí maneiro. Ele bota no videogame dele, baixa o jogo, compra o DLC, compra roupinha, faz o que ele quiser, entendeu? Então, é uma das funcionalidades bacanas que tem no PicPay, é o lance da live. E muita gente tá perguntando se tem da PSN também, quando a gente falou no grupo lá sobre o PicPay. E aí a PSN ainda não tem por enquanto, mas acredito eu que o PicPay esteja trabalhando nisso.
Sim, e quando tiver a gente avisa aqui, com certeza, no 99 Vidas. Muito bem. Gente... Não esqueça de seguir o 99vidas nas nossas redes sociais, principalmente no @99vidas e no Instagram 99vidas podcast. Segue lá, porque a gente está postando coisas bem bacanas relacionadas ao 99vidas, para você não perder nada do que nós fazemos. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!
Survive unless we get a little